Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Neste momento, cada um pode pedir a graça que necessita a Nossa Senhora. Paz e bem a todos, chegamos ao 8º dia da novena e hoje o tema é a vocação familiar como leigos. No outro dia tínhamos falado da vocação natural, enquanto homem e mulher, e hoje falamos próprio sobre a vocação na família. Então sabemos que quando se fala em vocação ou discernimento vocacional, pensa sempre nas duas vias, do matrimónio ou da vida religiosa. Porém, não há que esquecer que já dentro dessas vias, depois é preciso encontrar a própria missão. Da mesma maneira que um jovem que se sente chamado à vida religiosa tem que entender em qual comunidade religiosa ou em qual seminário tem que entregar a própria vida, então fazer esse discernimento. A mesma coisa para as famílias, a importância de já no matrimónio também discernir qual é a própria missão na Igreja, ou seja, o que é que Deus tinha pensado para eles fazerem, a missão a desenvolver. Então hoje falaremos um pouco desse tema, da vocação matrimonial e da missão específica que cada família é chamada a viver na Igreja. Sabemos que existem várias comunidades religiosas que também têm as famosas comunidades de aliança ou as terceiras ordens, não é? Que dão a possibilidade aos leigos de viver o próprio carisma, de certo modo, na própria família, no próprio trabalho, etc. Então já existem também estas formas de vida. Porém, existem tantos movimentos na Igreja, tantos ministérios, há que saber discernir o que é que Deus pede de nós. Então, por isso é tão importante perguntar a Deus: Senhor, o que é que queres de mim? Qual é a missão que tu pensaste para mim? Porque às vezes é triste, mas contentamo-nos com o mínimo. Há gente que diz: não, mas eu sou católico, eu vou à missa, confesso-me com uma certa regularidade, busco de fazer o bem. E como se isso já chegasse. Ou seja, isso é o mínimo do ser cristão. O ser cristão é chamado a ser imitador de Cristo. Então, não nos devemos contentar com o mínimo. Devemos buscar fazer sempre mais, de dar sempre mais a Deus, de ajudar sempre mais almas. Há que buscar de crescer, de progredir no caminho da fé. Não deve ser um caminho horizontal. Deve ser um caminho a subir na direção do céu. Uma vez houve um familiar de uma irmã que estava a criticar um pouco a família dela porque praticavam a fé, mas de uma maneira exagerada. Ela dizia: há que praticar a fé, mas sem exagerar. Como se a fé fosse uma coisa exagerada. Como se dar tempo a Deus fosse uma coisa exagerada. Então, essa é a mensagem principal de hoje: o buscar a missão de Deus para cada um de nós, também já na família. A parte da vocação natural, obviamente. Então, sobre isso, queria-lhes dizer uma meditação do nosso fundador, que é bastante interessante, que nós fazemos no quarto mistério gozoso, que é a perda e o encontro de Jesus no templo. Então, nós vimos que perderam o menino Jesus, e já podemos imaginar a aflição de José e Maria, que tinham perdido o Filho de Deus, mas como diria a meditação, se Deus permitiu esta cena evangélica, era sobretudo para dar uma mensagem a nós. Porquê? Porque durante a nossa vida é fácil perder Jesus. Ou seja, é fácil perder de vista a vida de Jesus e seguir a nossa vida normalmente, seguir as nossas ambições, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos e deixar Deus de lado. Ou seja, vamos recorrer a Deus quando há necessidade, quando as coisas não vão como nós queremos ou quando o sofrimento bate à porta. E não é assim. Deus deve ser o centro da nossa vida. Então, quando falamos de perder de vista a Jesus, é como dizer que estamos a perder o sentido da nossa vida, porque Ele é a vida. Ele é a vida. Então, quando tiramos o nosso olhar dele, estamos a perder o sentido da nossa vida. Estamos a perder a direção, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Ele promete-nos a ressurreição. Isso é o centro de tudo, porque nós todos aqui vamos morrer. Vamos terminar num caixão. Essa é a certeza com a qual nós nascemos, cada um de nós. Mas Jesus veio e promete-nos ressuscitar-nos, ou seja, tirar-nos do caixão. Isso é o centro da nossa vida. Isso é o que dá valor a tudo o que nós fazemos. Se não houvesse ressurreição, diria São Paulo, comamos e bebamos, porque cedo vamos morrer. Então, a ressurreição é o que dá sentido. Quando nós tiramos isso do nosso olhar, começamos a perder o sentido da nossa vida, começamos a perder a direção. Então, há que ter sempre Jesus bem fixado no nosso olhar. O nosso fundador, num dos folhetos que nós usamos para evangelizar, ele escreveu assim: o sentido da vida consiste sobretudo em duas coisas: acreditar em Deus e fazer a sua vontade. Tudo o resto é vaidade e passa, termina. Acreditar em Deus e fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade. Então não basta só ir à missa, não basta só confessar-se e fazer o bem, é preciso fazer a sua vontade. Vontade específica para cada um de nós. É preciso buscar a missão que Ele pensou para cada um de nós desde a fundação do mundo. Diria a carta aos Hebreus, capítulo 12: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo o olhar fixo em Jesus. Há que correr com o olhar fixo em Jesus. Não devemos pôr o nosso olhar na qualidade de vida, no trabalho, nos estudos. São coisas importantes que fazem parte da atenção. Há que dedicar-lhe também o seu tempo. Mas isso não deve ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é Jesus. Enquanto tivermos esse olhar fixo, vamos poder correr com perseverança, vamos poder seguir aquela direção certa. Senão seríamos como um barco em alto mar que não tem uma estrela guia. Imaginam qual seria a aflição de estar no alto mar, ou seja, no meio do oceano, e não ter nada que nos guie para poder encontrar a terra. Seria como uma viagem para morrer, tendo em conta a vastidão do oceano. Assim somos nós quando não fixamos o olhar em Jesus. Então há que manter isso bem fixo na nossa mente. E é importante buscar essa missão sobre a terra. Diria São Maximiliano Maria Kolbe que o momento mais alto da vida apostólica é o dedicar-se à salvação e santificação das almas. Salvação e santificação das almas. Senhores e senhoras, quantas almas contribuímos a salvar para Cristo durante a nossa vida? Quantas almas levamos à Igreja, levamos aos sacramentos da comunhão e da confissão? Quantas almas levamos a Jesus esta semana, este mês, este ano ou na nossa vida até hoje? Quantas almas levamos? Dizia a Nossa Senhora em Fátima numa das mensagens das aparições. Ela dizia: quereis oferecer orações e sacrifícios pela conversão dos pecadores? Olhai que muitos vão para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique por eles. Diria alguém: orações para entender a vontade de Deus, sacrifícios para os meter em prática. Esse convite é também para hoje, para cada um de nós hoje. Quereis oferecer orações e sacrifícios pela conversão dos pecadores? Quantos vão para o inferno, porque não há ninguém que o faça por eles? Quantos de nós, quantos de vocês estão dispostos a dar orações e sacrifícios pela salvação das almas? E essa é uma missão para o cristão, que é imitador de Cristo e que veio a dar a nossa vida, veio a dar a sua vida por nós. Essa é a missão principal, fazer tudo em vista da salvação e santificação das almas. Dizia Paulo VI que a vocação da Igreja é a evangelização. Todos somos chamados a isso. Todos somos chamados a isso. Somos chamados à evangelização, a levar Cristo aos que o não conhecem ou aos que estão longe. Quanta gente encontramos diariamente, amigos, familiares, colegas de trabalho, quantos encontramos que estão longe de Deus, que não frequentam a comunhão, que não frequentam a confissão, que vivem em pecado mortal e nós simplesmente não dizemos nada. Então lembremos-nos sempre disso. Como cristãos, somos chamados a evangelizar. Isso faz parte da missão de cada um. Termino com a passagem de São Paulo, que diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Somos todos chamados à santidade, e buscar a missão de Deus para a nossa vida nesta terra é exatamente para isso, caminhar para a santidade. Tudo para a maior glória de Deus e a salvação e santificação do maior número de almas possível. Amém. Em conclusão do 8º dia da novena, rezamos a oração final à Nossa Senhora. Nossa Senhora minha, Tu és a doce mama minha, com a Tua Santa Imaculada Conceição, dá-nos neste caminho, juntamente com todos aqueles que procuram a vontade de Deus, a Tua Santa bênção, proteção e iluminação, para descobrir em cada passo a nossa santa, única e irrepetível missão. Te pedimos com todo o coração, para a maior glória de Deus e a salvação do maior número de almas possível. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora terminaremos com um canto final e convidamos cada um de vocês a fazer uma oração à Nossa Senhora, a Jesus, e depois abrirem a Bíblia, quem tiver, para que o Senhor lhes dê uma mensagem final. Paz e bem a todos.
Confiarei nessa voz que não se impõe, mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a soledar. Confiarei, ainda que mil outras vozes corram muito mais velozes para me fazer parar. E avançarei, avançarei no meu caminho. Agora eu sei que tu comigo vais também. Onde a força eu estarei, sem medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia o meu andar, sem medo avançarei. Senhor é meu pastor, sei que nada temerei. Ele guia meu andar, sem medo avançarei, sem medo avançarei.